Meus queridos irmãos, minhas irmãs, que a paz do Senhor resplandeça com grande poder sobre cada um de nós e nós, ao sairmos daqui, e aqueles que estão recebendo a palavra em outros lugares, ao término, estejamos nós envolvidos pelo Santo Espírito. As nossas forças, elas vão ser renovadas, o nosso ânimo, a nossa coragem e disposição para nós enfrentarmos as lutas. Nós vamos examinar aqui algumas passagens. Por favor, os irmãos, abram a sua escritura no capítulo 7, do livro de Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, no versículo 18, o apóstolo, ele diz assim: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Esta semana me escreveu um irmão para a nossa rádio perguntando a respeito da fortaleza do crente. Segundo ele, a Escritura diz que todo aquele que não consegue vencer na vida é um fraco e não está sob as bênçãos de Deus. De onde é que vêm esses conceitos? Porque com toda a certeza eles não fazem parte do Novo Testamento. Todo aquele que é forte, segundo o ponto de vista do Novo Testamento, é fraco. Todo aquele que é derrotado é, em verdade, vitorioso. Derrotado perante o mundo, vitorioso perante Deus. Mas por que, então, que eles dizem tais coisas, dizendo que o fraco não tem lugar na Escritura? Porque um espírito de mentira veio parar dentro da igreja cristã. Ele quer que o homem pense que Deus tem o poder de dar a ele as glórias desse mundo. E é tudo o que nós desejamos. A nossa natureza carnal, temporal, ela deseja as coisas do mundo. Evidente que esses conceitos encontram ressonância nos corações. Ele é muito mais aceito dentro da igreja cristã do que os ensinamentos apostólicos do Novo Testamento. Se Paulo aponta para um rumo e essas doutrinas apontam para outro, com quem nós temos que ficar? Nós temos que aprender a discernir, irmãos, para nós não sermos enganados. Não somente as cartas de Paulo, mas toda a documentação do Novo Testamento ensina que a vida do crente é uma vida modesta e de dificuldades, e de lutas, e de desafios. Quando não, nós podemos, como Paulo, cair do cavalo numa operação que Deus permite acontecer na nossa vida para o resgate. O ensinamento da chamada teologia da prosperidade não tem qualquer espaço dentro da igreja cristã. Os pastores que são verdadeiros, os homens de Deus, deveriam expulsar da igreja este ensinamento. Tudo aquilo que pretende dar ao homem riqueza, poder, glória, prosperidade, satisfação no mundo, não é de Deus. O espírito que dá riqueza não é de Deus. O espírito que dá glória neste mundo não é de Deus. Não estamos condenando os ricos nem as riquezas. Eles que façam bom uso das suas riquezas, como fez Zaqueu para poder entrar no reino. Não estamos condenando isso. Mas estamos aqui condenando aqueles que ensinam que na igreja você pode encontrar a força para você vencer na vida. Isso não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus e muito menos com os dos apóstolos. E por que é que nós enfocamos esses ensinamentos? Porque este é o Novo Testamento. Se nós somos cristãos, a palavra quer dizer o quê? Que nós andamos nos passos de Cristo. Ah, você gosta do profeta Joel? Eu adoro o profeta Joel. Ele fala muitas coisas do fim do mundo? Sim, mas ele não é da igreja. Ah, você gosta de Isaías? Eu amo Isaías. É um profeta que mais falou sobre o evangelho e sobre o reino de Deus, mas ele não é da igreja cristã. Moisés disse isso e aquilo, eu amo Moisés, apresentou os 10 mandamentos, que são as regras fundamentais da existência dos filhos de Deus, mas Moisés não é da igreja cristã. Eu gosto muito de Daniel, adoro Daniel, as profecias, a sua vida no exílio, na Babilônia, os muitos ensinamentos que ali você pode tirar, mas Daniel não é da igreja cristã. E assim os demais profetas. Se a gente não entender isso, irmãos, nós vamos fazer uma grande confusão, porque nós vamos na história dos reis, que tiveram vida gloriosa, foram ricos, tiveram haréns cheios de mulheres, faziam o que bem entendiam da vida dele, transgrediam os mandamentos, e naquele esplendor, naquele poder, naquela glória, nós vamos encontrar ressonância para os desejos da nossa carne. Percebem? Está na Bíblia, sim, está na Bíblia, mas não tem nada a ver com o Novo Testamento, não tem nada a ver com a igreja de Cristo. Não adianta inventar moda, irmãos. O pessoal pega passagens, quer ir lá encontrar Cristo na vida dos antigos. Eles querem traçar alegorias, interpretações paralelas, para dizer que Cristo também faz parte do Velho Testamento. Ah, se Cristo está no Velho Testamento, e se aquilo lá tivesse suficiência, não era necessário revelar o novo, ou levantar um profeta com a nova aliança, se a velha tivesse suficiência. A velha aliança foi abolida por Cristo, segundo Paulo. No meio cristão, no meio evangélico, é uma confusão. Até as igrejas reformadas, elas entraram por este mesmo caminho. Eles têm muita dificuldade de pregar a Cristo, porque Cristo prega contra nós. Cristo prega contra os nossos interesses carnais, temporais. Cristo prega contra a nossa vaidade. Cristo prega contra o nosso sacerdócio. Para ele, todos os crentes são irmãos, dotados de dons espirituais.
Todos são sacerdotes e sacerdotisas, no sentido teológico. Se nós não separarmos essas coisas, olha, o risco da gente se perder é muito grande. Nós temos, nós todos, a gente está aqui exortando os irmãos, as irmãs e aqueles que estão nos ouvindo a combater este espírito de mentira que está dentro da igreja cristã. A vida do homem de Deus é uma vida de simplicidade. O Senhor acrescenta, tira quando Ele quiser. Não importa como é a nossa vida. Entregue para Jesus. O que, que nós observamos? A maioria das pessoas são enganadas porque elas não conhecem as Escrituras. Elas sofrem daquele velho mal chamado ignorância. Se eles tivessem conhecimento bíblico do Novo Testamento, de ler, não vou nem dizer de entender, eles iam perceber que isso é um ensinamento falso. Não é de Deus. Porque o Novo Testamento não diz nada disso. Jesus separa o que é de César, diz, ah, ele quer imposto? Dê a ele imposto. Eles cobram imposto dos seus filhos? Responderam, não, não cobram. Então nós também não tínhamos necessidade de pagar, afinal de contas nós somos filhos do dono do mundo. Mas para que eles não se escandalizem, pague. Porque um dia eles não vão mais estar aqui. Jesus separava essas coisas. Ele dizia, olha, não tem onde encostar minha cabeça. Os apóstolos eram homens pobres. Dividiam o pouco que tinham com as pessoas, irmãos. O pouco que tinham, eles dividiam com as pessoas. O que nós vemos Paulo falar aqui? Ele diz o seguinte, olha, eu tenho consciência do bem e não consigo praticá-lo. Sabe o que é isso? Quantos de nós já se perguntou por que que não consegue praticar o bem que deseja? Isso mostra a nossa fraqueza. Quem foi Paulo? Paulo é o que fundou a igreja cristã. É o pai da igreja. Ah, mas os profetas, nós não temos nada a ver com os profetas, irmãos. Eles vieram para os judeus. Paulo é o pai da igreja e instrui nos documentos que fazem parte do Novo Testamento. Paulo era um qualquer, você poderia até falar assim, olha, eu não vou ouvir muito Pedro não, porque Pedro era um pescador, meio ignorante, e outros também que andavam com ele. Mas de Paulo você não pode falar isso, porque o homem era instruído, não, ele era muito instruído. Ele não era mais ou menos, não. Ele era bom. Ele não aprendeu com qualquer um, não. Ele aprendeu com o melhor rabino que havia em Israel. Criado aos pés de Gamaliel. Se ele está dizendo uma coisa para nós aqui, olha, vamos escutar isso aqui, irmão. Ah, não me interessa, então o problema é teu. Mas não diga que você é cristão. Não diga que a sua igreja é apostólica porque você está mentindo. Se ela é apostólica, é porque eu ando nos passos dos apóstolos. Se ela é evangélica, ela deveria andar nos passos do evangelho, não nos passos dos profetas. Tentar ajuntar essas duas coisas só dá problema. Ele diz, não consigo. O que, que eu percebo? Eu percebo o seguinte, embora eu saiba que o bem precisa ser realizado, eu tenho na minha carne alguma coisa que me arrasta para o mal. Há em mim uma lei que me arrasta para aquilo que eu não quero. Pronto, está estabelecido o que é o homem. É um ser inclinado ao pecado. É um ser incapaz de por si mesmo de vencer este arrastamento. Não sou eu que estou dizendo isso, é o apóstolo, o pai da igreja cristã. Se você quiser seguir por outro caminho, siga. Mas se você é cristão, bom, nós temos o que conversar. como é que eu faço para vencer este arrastamento? Ele diz aqui assim no 25, olha no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Lei de Deus, lei do pecado. O que eu quero, o que eu não consigo fazer. Por Jesus Cristo, só por Ele, eu consigo vencer o arrastamento. Dou graças a Deus por ter enviado Jesus. Morre aí, irmãos. Não é necessário batizar nas águas, ofertar, dizimar, subir ao monte, fazer promessas, algum sacrifício, nada disso. Nada disso. Evangelho é vitória de Cristo sobre o arrastamento do pecado. Quem recebe Jesus no coração tem força para vencer a si mesmo. Sem Jesus, esquece. Se você acha que tem alguma coisa que serve em você, que vai confrontar com Cristo, não quer dizer que na relatividade da vida nós não tenhamos coisas boas, irmãos. É claro, todo mundo tem coisas boas. Trabalha, faz, acontece, estuda, vive em família, reparte. Mas nós não estamos falando disso. Estas obras que você faz, que são boas obras, elas não podem confrontar a presença de Cristo na tua vida. Então, partimos do ponto em que nós somos incapazes de, por nós mesmos, ter vitória sobre este arrastamento. Esse é o mandamento fundamental da igreja cristã. Sem Cristo, estamos no buraco. É difícil de entender isso? É simples. Se você entender isso, você já vai saber o que é a igreja cristã. Quando nós nascemos aqui nesse mundo, nós mergulhamos no escuro. No simbolismo lá da criação, quando o Adão se separa de Deus, ele mergulha no pecado. Já nascemos enganados. Isso é próprio do nascimento, da necessidade de ter a dualidade das coisas. Nascemos no escuro e caminhamos para a luz. Bom, pastor, mas então qual que é o problema? O problema é o seguinte: a escuridão é tão intensa, que qualquer um pode ser enganado por ela. Até o Senhor, quando ele veio aqui, foi tentado por muitos dias, com grandes ofertas de tudo. Todas as coisas do mundo foram ofertadas a Jesus na sua tentação. Nascemos envolvidos nessa escuridão. E vivemos achando que está tudo bem. Por vezes estamos na igreja fazendo coisas achando que está tudo bem. E estamos andando com o escuro. Não é porque a igreja que está tudo certo. Não. Nós podemos estar enganados. Eu peço à igreja que me acompanhe na leitura de um texto, que é o capítulo 26 do livro Atos. Abra a sua escritura, capítulo 26 do livro Atos, Atos dos Apóstolos. Este capítulo, ele fala do discurso que Paulo fez a um rei chamado Agripa, para que ele se defendesse das acusações que ele vinha sendo vítima. Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Paulo então se levantou, estendendo a sua mão em defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente, sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus já a conhecem. Sabendo de mim, desde o princípio, se eles quiserem, eles podem ser testemunhas, que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E ele diz assim: os que estão aqui me conhecem e podem ser minhas testemunhas. Eu era um homem zeloso das coisas de Deus. Agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, estou aqui e sou julgado. Que promessa é essa de que ele falava? Por causa disso eu estou aqui, preso, estou sendo julgado. Porque as promessas do Velho Testamento diziam que um Messias iria ser enviado. Um profeta a que todos deveriam ouvir. Não só a promessa falava do Messias, mas também se referia à ressurreição dos mortos. Essa foi a grande confusão. Um morto que não morre. Um morto que sai do túmulo para a vida eterna. Por estas coisas, estou aqui hoje sendo julgado. As nossas 12 tribos esperam chegar, servindo continuamente, noite e dia, que esta esperança se cumpra. E por ela, ó rei, eu sou acusado pelos judeus. Julga-se incrível coisa entre vós que Deus ressuscite os mortos? Por que Paulo estava preso? Porque os ensinamentos dele feria o sistema religioso dos judeus. Ele fazia parte desse sistema religioso e foi por Cristo chamado para que ele pudesse ensinar boas novas. E quer uma notícia melhor do que a morte não existe? Esse era o grande mal, a ressurreição. Ele começa a falar dele agora, da história dele. Tinha eu imaginado, quando eu era um fariseu, que contra o nome de Jesus Nazareno, eu devia praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, eu prendi muitos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quer dizer que Paulo, achando que estava defendendo os interesses de Deus, prendia os cristãos, e quando alguém matava os cristãos, ele dizia: ó, Deus está satisfeito. Olha só, esse sujeito era muito estudado. Ele era um jovem carismático. E ele impressionava todo mundo com quem ele conversava. Conhecia o Velho Testamento a fundo. Eu os castigava muitas vezes, veja aí o versículo 11, acompanhe comigo. Eu os castigava muitas vezes nas sinagogas onde eu os encontrava. Irmãos, ele obrigava as pessoas a blasfemar contra o Senhor. Enfurecido demais contra eles, até nas cidades estranhas eu os persegui. E certa feita, indo eu a Damasco, com poder e comissão dos principais do sacerdote, lá vai ele com uma caravana para prender cristãos na cidade de Damasco, capital da Síria. Era mais ou menos meio-dia, ó rei. Eu vi no caminho por onde eu passava uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. A claridade dessa luz envolveu a mim e aqueles que iam comigo. era meio-dia, não era um reflexo de alguma luz, era uma luz mais brilhante que o sol. Olha, quando for meio-dia, dá uma olhadinha no sol, rapidinho, porque senão faz mal. A luz que ele viu era mais potente, mais brilhante que o sol. E a claridade desta luz envolveu toda aquela caravana. Caímos todos nós por terra. Caíram do cavalo. Caiu do cavalo duas vezes, né? Do cavalo mesmo e do cavalo das suas convicções. Ele achava que estava tudo certo. Ele achava que tudo estava bem. Que ele estava prestando um grande serviço a Deus. Vamos prender esses cristãos. São baderneiros. Eles conspiram contra Moisés. Eles conspiram contra o Velho Testamento. As nossas práticas, os nossos costumes. Vamos acabar com esses cristãos. Mal sabia ele que o homem lá em cima apontou o dedo para ele. Ah, então você quer mesmo ir contra a igreja? Então eu vou te mostrar uma coisa. Como é que eu faço? Eu faço o que eu quero dos meus. Ele podia escolher um homem simpatizante? Não, ele pegou o inimigo dos cristãos. O inimigo. Daí a gente tem que ter esperança. Às vezes nós temos um encrencado em casa que não quer se converter de jeito nenhum. A gente tem que confiar e pedir ao Senhor que siga tomando providências, porque derrubar o sujeito do cavalo é rapidinho. É rapidinho. Está tudo bem, daí a pouco, pluf, está no chão. Essa queda é a que mais interessa para nós. É cair do cavalo, dos nossos preconceitos, das nossas posturas religiosas equivocadas. Nós precisamos ser derrubados. Carona no chão, puf. Então, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica e dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquela época ainda chamava Saulo, depois trocou de nome. Com aquele nome ele não entrava em lugar nenhum mais. Como Paulo já foi difícil. Por que me persegues, Saulo? Dura coisa te é lutar contra os aguilhões. Dura coisa é lutar contra as evidências da verdade. Vai continuar lutando contra a igreja? Ele levou um susto, um susto. Ele perguntou: mas quem és, Senhor? Versículo 15. E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ai, estou perseguindo esses cristãos, agora vem do céu uma luz falar comigo. E agora? E as minhas convicções? E a minha missão de prender os cristãos? E os meus amigos, e os sacerdotes, e os príncipes, e governos, e minha vida, minha casa, meus amigos, minha família. E agora? Aí o Senhor diz assim para ele: olha, levanta-te e põe-te sobre os teus pés. Quando a gente cai, e eu gostaria de dizer aos irmãos isso, os irmãos que nos ouvem de longe, porque muitas pessoas escrevem dizendo que estão passando por provas. Será que não é um tombo do cavalo? O Senhor não está te jogando no chão? Irmãos, Ele joga qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Ele não está preocupado se você é pastor, reverendo, bispo, padre, papa, guru. Se você é amarelo, azul, vermelho, branco, negro, rico, pobre, letrado, estudado. Lá no céu eles não estão nem aí para isso, irmãos. Não estão preocupados com isso, não. Levanta. Ponha-te sobre os teus pés. Eu te apareci para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais eu te aparecerei ainda. Olha, caiu, levanta, põe-te de pé, ouve o Senhor. O que o Senhor quer? Fale com o Senhor. Eu gostaria muito que os irmãos falassem com o Senhor na palavra de Deus. Abre a tua escritura no Novo Testamento. Leia um capítulo. Fale com ele pela palavra, não fale pelo teu pensamento, não, porque você vai conversar com outro espírito. Você está caído? Levanta-te e ouve o teu Senhor. O que que o Senhor quer? Pegue a escritura, abra, leia. Ele ficou cego aqui, essa narrativa não conta a história na sua totalidade, mas ele ficou cego naquela hora e teve a sua vista de volta somente depois, quando Ananias, um homem de Deus, amando do Senhor, foi lá, impôs a mão sobre a sua cabeça e orou, e o batizou no Espírito. O sujeito cheio de si, cheio de empáfia, sabedoria, conhecimento, religiosidade e muitas outras tolices, caiu do cavalo e feio. Jesus disse mais para ele, versículo 17, eu vou livrar você desse povo, dos judeus, e vou te enviar aos gentios, que somos nós. Nós somos os gentios. Tudo certo? Paulo foi enviado a nós para nos ajudar a viver na igreja de Cristo. Paulo, nosso pai, o pai da fé. O pai da fé cristã, Paulo de Tarso. Tá certo? É esse que nós precisamos ouvir e considerar. Eu vou te enviar aos gentios para que você possa abrir os seus olhos. Abrir os olhos do quê? Do falso entendimento. Das falsas concepções sobre a vida, sobre a religião, sobre Deus, sobre a anterioridade da nossa vida, de onde viemos, como fomos criados, o que estamos fazendo aqui nesse mundo e para onde nós vamos depois da morte. Você vai abrir os olhos desse povo e vai tirar este povo das trevas, a escuridão, para converter este povo à luz. Quer dizer, não sabia de nada, vou ser esclarecido. A igreja precisa esclarecer as pessoas sobre a sua origem, a sua missão e o seu destino. Agora eu já sei. Já estudei o Novo Testamento, já fiz teologia e tudo mais. Maravilhoso. Aproveitei, estudei o Velho também. Mas tem mais. Não basta ter luz. É preciso estar livre do poder de Satanás. Aí é que o negócio complica. O problema não é a luz. Ele nos abre os olhos. O problema está no poder do diabo. Só o Senhor pode nos livrar. A igreja precisa libertar o povo do poder do diabo e colocar o povo sob o poder de Deus. Tirar das trevas para a luz, tirar do poder do diabo e colocar sob o poder de Deus. Esse é o trabalho da igreja. E quando eu digo igreja, é o trabalho nosso, viu, irmãos? Não é só do pastor, não. Vocês também têm dons. Vocês também estão aprendendo. Vocês também vão comunicar a boa nova. Esse é o nosso trabalho, é o nosso santo ministério. Convertemos, abrimos os olhos, saíram das trevas para a luz, tiramos o irmão do poder de Satanás, colocamos o irmão sob o poder de Deus. Acabou? Não, tem mais. De maneira que eles recebam o perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Irmãos, irmãs, até nós conhecermos a Jesus, a gente vem colecionando. Olha, se não é em atitude, é em pensamento. Entende? É um peso que está sobre o nosso lombo. Está colocado aqui, ó. É um peso horrível. E o Senhor, ele toma para si este peso. Porque para isso ele veio ao mundo, e foi crucificado. Ele toma para si aquele peso e cobre com seu manto. Só vai acabar no juízo, mas o pecado já não tem mais poder sobre nós. Aquele resultado do plantio mal feito, aquela semente maldita que nós plantamos, ela dá frutos, que traz sofrimento para nós, para nossa casa, para os nossos filhos, para o futuro das coisas que estão à nossa volta, irmãos. Se recebemos o Senhor de coração, sem qualquer consideração. Lembra do publicano e o fariseu? O publicano lá no chão, ó, não posso nem olhar para o altar. Me ajude. É dessa maneira que nós temos que estar diante de Deus. Os nossos pecados já estão perdoados, guardados para o juízo. Olha, não volte a fazer doidices. Não volte a se entregar ao mundo, porque o diabo vai acabar com você. Se você conheceu Jesus e se deu a ele, não vá embora mais. Não faça isso. Eu tenho visto alguns irmãos se perderem depois de muito tempo com Jesus. Se perderem feio. Mulheres largando dos seus maridos, marido das mulheres. Filhos abandonando a família, desonrando os pais. Isso na igreja. O diabo, ele vai acabar com você. Ele está esperando. Temos assim os nossos pecados perdoados. Acabou? Não, não acabou. Olha a sequência da obra de Deus na santificação. Agora ele vai te conceder a herança de Cristo. Como co-herdeiros, você passa a ser um filho de Deus e dono também da herança do Filho. E o que é essa herança? É vida abundante. O pastor não está falando de riquezas. Nós estamos falando de vida abundante. Que se desdobra em muitas coisas. Em boas coisas. Não só aqui, mas importa a nós. É aquilo que nos aguarda depois. Recebermos a herança de Cristo. Paulo diz no versículo 19, olha, o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão que tive. Atenção para isso, porque às vezes Jesus te chama através de alguma coisa especial, um tombo mesmo desse aí, você vai e percebe que ele quer que você o sirva. E alguns desobedecem e caem em profunda perdição. Paulo diz, eu não fui desobediente. O que o Senhor pediu, eu fiz. O homem saiu de uma ilusão profunda. Ele achava que estava fazendo um grande bem perseguindo os cristãos. Jesus foi lá e transformou ele num cristão. E pai dos gentios. Pai dos gentios. Anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco, em Jerusalém, por toda a terra da Judéia, os gentios, que eles se convertessem e emendassem, fazendo obras dignas de arrependimento. Olha aqui, mais um ensinamento importante. Tudo certo, já me converti, já me batizei, já saí das trevas, agora já sei das coisas, já estou na luz. O poder do Satanás já foi tirado da minha vida, agora está o poder de Deus sobre a minha vida. Já tenho a herança comigo, tanto o que pode ser dado nessa vida, quanto o que receberei na eternidade. Amém. Tudo certo, legal. A vida do convertido precisa ser de obras que mostram este arrependimento e esta aceitação. Isso. Se eu recebo Jesus e vivo por aí na cachaça, nos botecos, nos bailes da vida, vivo no adultério, vivo na mentira, na inveja, na desonra, nada daquilo aconteceu. As trevas permanecem, o poder de Satanás, pobreza espiritual, sem herança. Nós temos que fazer obras dignas desse arrependimento. O que quer dizer isso? A santificação se estabelece na tua vida e você vai passar o resto da tua vida vivendo com Cristo. servindo na igreja, participando das obras. A igreja vai fazer um evento, pode me inscrever, pastor, eu sou o primeiro. De vez em quando nós fazemos eventos, né, chamamos os irmãos, alguns a gente tem que pegar no laço. Não é verdade, irmãos? Vocês mesmos são testemunhos, irmãos que estão aqui na igreja. Como a inscrição dele não acontece, nós vamos lá e laçamos o caboclo. Nós forçamos ele a entrar. Irmãos, vamos cair na real, vamos acordar. Quando o pastor disser, olha, nós vamos fazer um evento, já levanta a mão, pastor, eu quero ir. O que a pessoa pergunta quando o pastor anuncia? Será que eu tenho dinheiro? Ah, não vai dar, sabe, pastor, eu acho que é muito caro. Eu estou muito apertado. Mas, infeliz, quando você chegar lá para entrar no céu, o São Pedro, que está no portão do céu, ele vai dizer isso para você. Ah, aqui está muito apertado. Eu acho que não vai dar. Aí você vai ver, irmão. Você vai olhar para o lado esquerdo ali, você vai ver o bafo que vem do inferno. Entendeu, irmão? É verdade. Aquele cheirão da coisa queimando. E você vai, não, Pedro, por favor, dá um jeitinho de eu entrar. Ah, mas você não se preocupava com nada lá embaixo na igreja. Não é, São Pedro, por favor. E aquele cheiro bafo vindo sobre você. Vai haver um evento, pastor, pode me inscrever. Você tem dinheiro? Não, não tenho, mas eu vou arrumar. Eu vendo até pipoca na rua, mas eu vou nesse evento. Percebe, irmãos? A gente tem que ser verdadeiro com obras dignas do nosso arrependimento, da nossa conversão. Olha, o Senhor está olhando, hein? Pois o outro lá não era estudado, sabia tudo, estava na igreja. Naquela época, sinagoga, fazia as ofertas, pagava o dízimo, fazia os sacrifícios, cumpria tudo certinho. E estava matando os cristãos. Prendendo, esbofeteando, oprimindo, perseguindo. E você está aqui sentadinho achando que está tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo certo, tudo legal. Irmão, obras dignas do arrependimento. Você se lembra da passagem de João Batista? Estava batizando no rio e foram ali alguns fariseus. Eles diziam ser filhos de Abraão. Diziam para ele, o que devemos fazer agora? Ele dizia, obras de arrependimento. Mostre que esse batismo é verdadeiro. Enfiar o sujeito na água é simples. É simples, botar você na água lá te batizar, colocar você embaixo da água, aspergir água sobre você, é simples. Mas sem obras de arrependimento, volta a escuridão, volta o poder de Satanás, tiram de você a riqueza. Obras dignas de arrependimento. Paulo segue aqui conversando com Agripa e mais um secretário dele chamado Festo. E esse Agripa ficou assustado porque ele disse, olha, por pouco você não me convence a ser cristão. Vamos embora, levantou e saiu. Porque os argumentos de Paulo eram muito fortes. E ele estava com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, de vez em quando ser derrubados do nosso cavalo. Meu irmão e minha irmã, autoriza o Senhor, viu? Nas suas orações diz a ele, Senhor, quando precisar, pode derrubar. É para o bem, não para o bem humano. Esse, nós já somos bem aquinhoados, é para o bem espiritual, é para o bem eterno. Nós estamos chamando você para participar, irmão e irmã, em nome de Jesus.